Cristianismo não é uma religião, é uma pessoa, Jesus Cristo, que te leva para uma jornada. E aqui eu gostaria de te informar o que vai acontecer nessa jornada, quando você decide caminhar, viver com Jesus. Você vai ter uma revelação de quem é Deus Pai. É quando você recebe Jesus como sendo o Senhor e Salvador da sua vida, e agora você foca, você caminha, você decide por Jesus. Há três etapas que Jesus nos ensina na Bíblia, do chamamento que Ele tem para mim e para você. O primeiro é: vinde a mim. Diga comigo, vinde a mim. Ele disse: vinde a mim em quem? Todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem é para ir até Jesus? Todos. Mas depois tem o vinde após mim. Em Lucas diz que se uma pessoa quer ir após Jesus, tem que parar e fazer uma conta. O que vai custar para ir após Jesus? Ele falou: é como um homem que, construindo uma torre, não se assentou para fazer conta. E quando ele chegou na metade da torre, ele viu que não ia dar conta. E aí então todo mundo olha para ele e fala assim: esse cara é um mau administrador. Ele é um péssimo administrador. Por quê? Porque ele não fez conta de quanto ia custar para construir a torre. Diga para mim assim: salvação? Nossa, irmão, vamos lá, eu vou colocar fones. Ah, salvação! É de graça. Mas se tornar um discípulo, vai te custar tudo. Essa é a parte que a pessoa não rompe. As pessoas querem receber Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ai, que bênção, obrigado Jesus, resolveu meu problema, pagou minha conta, livrou meu nome do SPC, curou minha filha, curou meu filho. Mas tem um preço para ser um discípulo de Jesus. Salvação é de graça, mas ser um discípulo vai te custar tudo. Por isso que Jesus, ele tem muitos seguidores, a multidão ama Jesus, mas discípulos, uma minoria, diminui. Diga para o seu irmão: esta igreja é uma igreja de discípulos. Repita comigo: essa igreja é uma igreja de discípulos. Pastor, qual é a evidência que essa igreja é de discípulo? O que você está ouvindo aqui, que tipo de pregação que sai desse altar, vai determinar que tipo de igreja que você está servindo a Jesus. O tipo de mensagem que é pregada no altar determina se você está numa igreja de discípulos ou você está numa igreja de movimento apenas. Quem está comigo, diga amém. Mas ele disse também, Mateus 28:19, portanto, ide. Então, é o vinde a mim. Essa jornada começa com vinde a mim, vinde após mim, mas vai chegar uma hora que você tem que ser maduro o suficiente para ir. Ir para onde? Eu coloco aqui como as áreas de influência da sociedade sempre. Os sete montes, né? Educação, cultura, esporte, entretenimento, política, religião, etc. Você vai para essa área levar a luz de Jesus. E como você vai para essa área? Aí você tem que ir para Apocalipse. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O ide é para pessoas que estão dispostas a não viver por um motivo, mas morrer por uma causa. Essa é a igreja de discípulos. Prepara mártires. Prepara pessoas que vão ser testemunhas. A palavra lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz: e sereis minhas testemunhas. Que testemunha é essa? Mártire. A palavra no grego lá é mártire. Eles vão morrer por mim. Quem está disposto a morrer por Jesus? Irmão, muita gente está disposta a viver por Jesus, mas morrer por Jesus é uma minoria. Então, aqui eu gostaria de dizer para você: cristianismo é uma pessoa que te leva para uma jornada e que vai te revelar o Pai. E aí você tem que entender essa dinâmica do reino para você poder ter uma vida espiritualmente saudável. Por quê? Porque você vai ter uma caminhada. Você não vai ficar preso a circunstâncias, a momentos, né, a situações de adversidade, de mudanças que ocorrem na sua vida. Muitas vezes mudanças vão ocorrer e você não vai querer. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabiam que se Jesus tivesse contado para mim o caminho e a trajetória que ele iria dar para eu segui-lo, caminhar após ele, provavelmente eu não teria ido? Ele não falou tudo para mim, mas ele prometeu que estaria comigo. Quem está comigo, diga amém. Ele falou assim: eu vou estar com você todos os dias. Ele não me disse que seria fácil. Sabe, esse ano, dezembro, eu completo 19 anos aqui dentro. 19 anos aqui dentro. 19 anos, eu cheguei aqui, eu tinha 33 anos. 33 anos. Eu estou com 52 anos, ou seja, quase metade da minha vida eu estou aqui dentro dessa igreja. Agora, isso aqui é plantar-se por fé, por acreditar na promessa que Deus tem para essa cidade, para a promessa que Deus tem para as famílias, para as promessas que Deus tem para a tua vida, para as promessas que Deus tem para a minha vida. Então eu estou disposto, diga comigo, eu estou disposto a permanecer firme nessa caminhada. Diga amém. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus chama um homem chamado Elias e fala: Elias, eu quero que você unja um profeta no teu lugar. Eu quero que você prepare outra pessoa. Eu quero que você ensine outra pessoa. Eu quero que você discipule outra pessoa. Diga comigo, este é o cerne do reino. É um rabone treinando um discípulo. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quer dizer o quê? Que tem um rabone e tem um talmidim. O talmidim nessa caminhada, ele vai ter uma experiência, ele vai ter uma revelação, ele vai continuar, ele vai levar adiante aquilo que foi plantado, aquilo que foi legado, aquilo que foi dado para ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu falei isso, eu quero reforçar isso para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou nem em mente e nem em coração humano o que Deus tem preparado para você. Eu vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não penetrou nem em mente e nem em coração o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. Diga para o seu irmão assim: é muito maior do que você imagina. Não limite Deus na sua vida, por favor. Não coloca limites naquilo que Deus tem para a tua vida. Então Deus chama Elias e fala: Elias, você vai discipular e treinar Eliseu. E Elias andou literalmente 7 anos com Eliseu, e nos últimos dias do seu ministério aqui na terra, antes dele ser elevado num redemoinho, ele estava em Gilgal, e ele chama, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Eliseu, fica em Gilgal, porque eu vou até Betel. E Eliseu olha para Elias e disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Diga comigo: não te deixarei. Quem gosta de receber mistério? Qual é o segredo? Não deixar Jesus. Porque tem pessoas que ainda não vivem tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque é aquela coisa: ora quer, ora não quer, ora vai, ora não vai. Ora quer pagar o preço, ora não quer, ora quer romper, ora não quer. Tem hora que quer só ficar procrastinando, tem hora que quer só ficar fazendo de conta, simulando. E o evangelho do reino é perseverança. João 15: permanecer em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. Então eu queria colocar 4 etapas da vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus para ser saudável espiritualmente. Diga comigo: 4 etapas para ser espiritualmente saudável. Primeira etapa é Gilgal. Então, como eu disse, quando você olha para a Bíblia, que nomes têm significado, lugares têm significados, objetos têm significados, circunstâncias têm significados, você começa a ler a Bíblia de forma diferente, porque você começa a extrair dela a revelação daquilo que está propondo o texto. Quando você lê só de forma literal, você vai conhecer um livro de história muito bonito, mas quando você entra mais profundamente naquilo que está ofertando, oferecendo em termos de significado, em termos de ensino, de revelação para a tua vida. E aqui a palavra revelação é a palavra rema, é a palavra viva. Isso muda tudo. Gilgal foi o primeiro lugar, quando o povo saiu do deserto e entrou na terra prometida, ficou acampado. Gilgal significa lugar de aliança. Foi Gilgal que Josué pegou todos os que estavam no deserto, todos, fez pedra de perdeneiras e circuncidou todo mundo. Toda vida espiritual abundante começa quando você está disposto a viver em aliança. Eu vou falar três tipos de aliança que você tem que ter na sua vida. Número um, a tua aliança, número um, é com o Senhor Deus. Diga comigo, a minha aliança é com Deus. A número um. Número dois, você tem que ser um homem de aliança dentro da sua casa. Você tem que ser ter uma aliança com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Parece que é fácil, mas não é. Se você fazer aí uma varredura na sociedade, onde que estão as maiores crises do ser humano? Paternidade. Ontem eu pregava, eu dizia o seguinte: foi feito uma ação no presídio, Dia das Mães, vamos mandar cartões. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir. Quantas pessoas estavam presas, pegaram 1000 cartões para enviar para as mães? Quantos cartões foram enviados para as mães? Mais de 900. Aí eles gostaram do projeto, vamos fazer isso no Dia dos Pais. Pegaram 1000 cartões para enviar para os pais. Menos de 100 cartões foi enviado. Por quê? Eles estavam lá presos, porque eles tinham ódio, raiva, mágoa com o seu pai. É o pai que abandonou a família, é o pai que foi para o prostíbulo, é o pai geralmente que foi para a bebida, para o alcoolismo, é o pai que espancou, é o pai que bateu, é o pai que não pagou, é o pai que não proveu, é o pai que não cuidou, é o pai que não protegeu. Por isso que você tem que romper essa maldição. Você tem que acabar com isso na sua vida. Primeira coisa que você tem que ser um homem de aliança. Com quem que você tem que ter aliança maior? Número um, com Deus. Número dois, dentro de casa, família, esposa, filhos. É fácil? Não. Está aí a crise, acabei de citar. Número três, qual é a outra aliança que você precisa ter? Irmãos, isso é bíblico que eu vou falar. Tem pessoas que, infelizmente, por causa da sua trajetória de vida, foram machucadas, foram enganadas. Pessoas, muitas vezes, elas sofrem até hoje por algum tipo de ingratidão que sofreu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que estabelece o equilíbrio entre uma aliança, entre dois seres humanos, entre um homem e outro homem, entre duas mulheres, entre dois amigos, é o Senhor. E você tem que ter aliança com o homem. Ah, eu não tenho aliança com ninguém. Então deixa eu te falar uma coisa. Ainda na sua vida espiritual, você precisa tratar essa área da sua vida. Por quê? Porque confiança é a base de uma vida espiritualmente falando saudável. Você tem que ter aliança com alguém. Você veio para esta igreja, você pode vasculhar a minha vida, você pode fazer o que você quiser, mas se enquanto você não entender que eu sou seu pastor, e você vai ter que entender isso no teu coração, e receber eu como seu pastor na sua vida, você pode vir até na igreja, mas você pode reparar que não vai mudar muita coisa, não vai acontecer muita coisa, sabe por quê? Porque você ainda não decidiu andar na aliança com outro homem. Cada um tem uma história de vida. Gilgal significa de aliança. Em Gilgal, preste bem atenção, o que aconteceu em Gilgal? Parou de cair o maná e começaram a comer do melhor da terra. Naquele ano, da novidade, a Bíblia diz, a novidade da terra. Deus não fez você, senão para viver pela fé. Quando você estabelece um nível de paternidade, de entendimento na sua vida, ao ponto que você tem uma aliança com o pai, você tem uma aliança com a tua família, você tem uma aliança com o teu próximo, agora você deixa de viver de migalhas, e você começa a desfrutar da abundância, de uma vida abundante. Por quê? Vida abundante não é externa, é interna. João 10:10b, eu vim dar vida e vida é abundância. A palavra lá é zoe, zoé, que significa vida de Deus. Quem está comigo diga amém. E aí você começa a desfrutar do melhor. Aí você começa agora com medo da novidade da terra. O que é a terra, irmão? É o próximo, é o semelhante. Quando você nasceu, deixa eu te falar uma coisa, você que tem problema com gente. Quando você nasceu, alguém ajudou sua mãe a parir. Raramente uma mulher dá luz sozinha. E mesmo que dá luz sozinha, daqui a pouco chega alguém para ajudar. E o dia que você morrer, alguém vai ter que segurar a alça do teu caixão. Eu já segurei a alça de caixão de muita gente. Mas tem gente que, infelizmente, ela anda sobre a face da terra ignorando o fato de que o semelhante no propósito de Deus na sua vida é importante. Ela precisa aprender a redefinir, a reconsiderar alguns fatos que aconteceram na sua vida para ter uma trajetória. Fica aí que eu vou em Betel. Sabe, amados, quando Abraão, Deus chama Abraão, Abraão tinha 75 anos, ele foi chamado com 50 anos e atendeu aos 75. Ele foi chamado, ele estava em Harã, e ele saiu da terra de Ur. Por quê? Porque ele só foi atender o chamado de Deus para a sua vida depois que o pai dele morreu. Enquanto o pai dele morreu, ele ficou. E Deus tinha falado, sai da sua casa, no meio da sua parentela, e eu vou te levar para a terra onde você vai, e vou te mostrar. Amém? Quem está comigo? Quando ele chega em Canaã, ele faz um altar. Olha para mim. Ele faz o quê? Um altar. E aonde que foi construído esse altar? No lugar chamado Betel, que significa casa de Deus. Mas deixa eu falar de altar com você. Homens e mulheres saudáveis espiritualmente, nas suas emoções, são homens de aliança, são homens e mulheres de aliança, mas também são homens e mulheres de altar. E aqui eu quero também falar de dois ou três altares com você. O altar número um, o altar pessoal, íntimo, aquele entre você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que em secreto o teu pai vai te ouvir e vai te abençoar. Homens e mulheres de Deus têm altar. E não é aquele altar que todo mundo fica batendo palma, que bonito, está orando. Olha, ele está até falando em línguas, está dando risada, está pulando, caiu no chão na unção. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daquele momento que ninguém está te vendo, aquele momento que ninguém está te aplaudindo, aquele momento que ninguém está te acompanhando, mas você está lá na presença dele. E muitas vezes você não está nem abrindo a boca para falar, mas você está se colocando de uma forma submissa a ouvir e aprender de Deus. Esse altar tem que acontecer na sua vida. Mas tem um altar da família. Sabe, há alguns dias atrás eu preguei uma mensagem aqui da David Titus, morreu recentemente, sobre a importância da mesa. Você sentar na mesa, comer com a família, adorar a Deus, glorificar a Deus. Sabe, existe um altar também, que é esse altar dentro de casa, com a família. Celebrar os dias, celebrar os momentos. Sabe, sentar com a família, daqui a pouco é Natal, você tem uma ceia com a sua família. Você investir tempo com seus filhos, esse é um altar que você não pode perder de vista. E tem um altar que é um altar público. É aquilo que todo mundo vê. É o teu testemunho quando você anda no meio da rua, quando você faz negócio, quando você compra, quando você vende. Como você compra, como você vende, quem você é, na ordem do dia, na luz do dia, quem é você, esse altar público, quando você vem na igreja, se você é ofertante, se você é dizimista, se você abraça a causa, os projetos, o propósito de Deus para essa cidade. Esse altar todo mundo vai descobrir, quando você tem um altar interno, quando você tem um altar íntimo, quando você tem um altar pessoal, quando você tem um altar familiar, as pessoas vão descobrir se realmente você é um homem de altar ou não, na evidência da luz do dia. Fica aí então, tá bom, você já é um homem de aliança, tá bom, você já é um homem de altar, fica aí. Ele falou, não, eu quero mais. E Elias continuou a caminhada, ele falou, o Senhor me enviou para Jericó. É interessante que os profetas chegavam para ele, falavam assim para ele, você sabia que o Senhor vai te tomar acima da sua cabeça hoje? Ele falou, eu também o sei. O que eu aprendo? Deus, a Bíblia diz, irmão, preste bem atenção, aqui eu quero estabelecer um padrão espiritual para a vida de pessoas aqui. A Bíblia diz que Deus não vai fazer nada sem antes falar com seus profetas. Qualquer coisa que vai acontecer aqui na terra, Deus vai comunicar com os profetas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que Deus tem comunicado com você? Ai, pastor, agora está a guerra, agora estão falando isso, agora estão falando aquilo. Eu li na Globo News, eu li no G1, eu li não sei aonde, na CNN, eu sei disso, me falaram tal coisa. Ai, pastor, e agora? Está tudo virado de puta cabeça, está uma loucura. Irmãos, realmente está uma loucura. Mas o que Deus tem falado com você no meio dessa loucura, é isso que importa. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que vão dizer: olha, ele está lá, ele está na sala, ele está na montanha, ele está no deserto. Não dê ouvido a isso. Deixa eu te fazer uma pergunta: onde está Jesus na sua vida hoje? Se eu te perguntar a respeito de tudo que está acontecendo, qual é a tua leitura? Se você me dá a leitura da Globo News, se você me dá a leitura da CNN, se você me dá a leitura de alguns pseudos apóstolos que estão aí, gurus aí, falando um monte de coisa na internet, e se não tiver de acordo com a revelação da palavra de Deus, eu sinto lhe informar, você literalmente é um sincero enganado. Deus não vai fazer nada sem antes falar com a sua igreja. Deus não vai fazer nada sem antes falar com seus profetas. O que, que significa isso? Quem anda no corpo, quem anda em adoração, quem anda, né, em comunhão, nunca vai andar literalmente como aquelas 10 virgens que eu preguei semana passada. Eram loucas. Ninguém vai andar como louco, irmão. Paulo diz: eu combato o bom combate, não como aqueles que dão murro no ar, mas eu sei qual é o objetivo, eu sei qual é o propósito, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero atingir. Quem está comigo, diga amém. Fica aí em Betel, eu vou para Jericó. E ele fala: não, tão certo quanto vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar, eu vou com você para Jericó. E deixa eu te falar uma coisa para você. Jericó é o lugar onde aconteceu a primeira intervenção dentro da terra de Canaã, da terra prometida, miraculosa. Deus derrubou as muralhas que tinham mais de 6 metros de largura, que rodeava toda uma cidade sem ninguém colocar a mão numa pedra, empurrar nada. Deus fez, irmão, debaixo de uma obediência, de uma direção, eles caminharam profeticamente em volta, 6 dias, e no 7º dia, eles deram as 7 voltas, tocaram o shofar, tocaram a buzina, gritaram, o muro caiu. É o lugar da experiência do sobrenatural. Agora deixa eu te falar uma coisa para você: se tudo que você faz na vida é só para ter uma experiência sobrenatural, se você realmente é um homem de caráter, você é uma mulher de caráter, você é firme, você anda em aliança, se realmente você tem pagado um preço de altar, e se você só quer simplesmente, a tua motivação, vamos tratar isso aqui agora, se a tua motivação é simplesmente ter um nome, ser usado, o muro cair, o sobrenatural acontecer, e você quer ficar nesse nível, eu sinto lhe informar, tem mais. Martinho Lutero disse: não me vi nem anjos e nem profetas, só a tua palavra. Martinho Lutero, pastor, o senhor é contra anjos? Não, eu já vi anjos, irmãos. O senhor não é contra profecia? Não, eu sou profeta. Meu ministério forte, a minha veia forte no chamado com o Senhor Jesus é o profético. Só que eu não posso parar. Eu não posso viver simplesmente em busca de sinais, em busca de experiências. Agora veio um fulano de tal, experiência tal. Agora aconteceu tal coisa, experiência. Não, irmão, minha fé não está fundamentada nisso. E Elias perguntou para Eliseu: fica em Jericó, Eliseu. Fica aí. Agora você já passou por Gilgal. Agora você já passou por Betel. Agora você já está em Jericó. Fica aí. E você sabe o que o Eliseu disse? Não. Sabe, tem umas propostas que parecem ser boas, mas é para testar a gente. Sabe, tem coisa que parece que são propostas maravilhosas, mas Deus está provando teu coração. Certo dia Deus chamou Moisés, o povo depois que fez o bezerro, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo, e de você eu vou levantar um patriarca, eu vou levantar uma nação a partir de você, Moisés. Sabe o que Moisés disse para Deus? Deus falou com Moisés. Sabe o que Moisés falou para Deus? Não. Não, você não vai matar o teu povo. Moisés falou isso para ele: você não vai matar o teu povo, sabe por quê? Porque o que os outros vão dizer? Que você tirou eles do Egito para matar no deserto? Se arrepende! Essa foi a mensagem de Moisés para Deus: arrepende desse mal. Aí Deus falou para Moisés, segunda proposta de Deus para Moisés, provando o coração de Moisés. Deus prova o coração do homem de Deus, irmão, da mulher de Deus. Moisés, eu vou enviar um anjo, e ele vai derrubar Eveu, Eteu, Jebuseu, Amorreu, tudo que termina com eu. Vai acabar, vai trucidar todo mundo, não vai ficar ninguém. Moisés falou assim, eu não vou sair daqui, se o Senhor não for comigo. Ah, vou enviar um anjo. Ele falou, não me envie anjo. Eu só saio daqui se o Senhor for comigo. E sabe o que aconteceu? Deus falou para Moisés assim. Quem está comigo, diga amém. Eu irei contigo e a minha presença te dará descanso. O que dá descanso para um homem de Deus, uma mulher de Deus? Andar com Deus. Não é os sinais, não é o que Deus tem na mão, não é as bênçãos de Deus. Preste bem atenção, igreja de Jesus. É o que Deus é. É o que Deus é. Eu não vou sair daqui. Deus falou, eu vou com você. Minha presença vai dar descanso. Vai ter Amorreu, vai ter Eveu, vai ter Jebuseu, vai ter problemas, vai ter luta. Mas no meio das lutas ele vai estar lá. Ele vai se revelar. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, meu amado, que muitas vezes algumas propostas vêm até nós, aparentemente são boas, mas elas vêm para nos provar. Elias falou para Eliseu, fica em Jericó, porque o Senhor me enviou para o Jordão. Deixa eu falar algo para vocês, já vou encerrar aqui. Você falou, ai, 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 né? Agora que está começando a mensagem, deixa eu falar algo para você. Existe um mar morto que está 430 metros abaixo do nível do mar. E existe um rio que começa em Hebrom e vai descendo, 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 e vai cair lá no mar morto. É o rio mais baixo em relação ao nível do mar. Se chama Rio Jordão. Foi no Rio Jordão que Deus usou o próprio profeta Eliseu para dizer para Naamã, vai lá e toma 7 banhos, Naamã. Sabe por quê? Porque você precisa ser limpo dessa lepra. Sabe o que significa ser leproso? É orgulho, irmão. Olha para mim aqui. Quem está comigo aqui? Sabe o que significa tomar 7 banhos no Jordão? O nome do Deus de Naamã era Rimon. Sabe quem é Deus do chamado Rimon? Rimon é o Deus do orgulho, irmão. O Deus da altivez, da soberba. Você vai tomar 7 banhos no rio. Ah, mas tem o Farpan, tem lá os rios bonitos lá na Síria. Por que eu tenho que tomar banho nesse rio? Porque esse rio é o rio da humildade. E aqui eu encerro. Se o teu cristianismo e se a tua vida espiritual não estiver apontando para um descer gradativo, primeiro Gilgal mais em cima, depois Betel um pouco mais embaixo, depois Jericó, quase próximo. Jericó é uma cidade que fica muito próximo do Mar Morto, tanto que de Jericó você vê o Jordão, e o Jordão por onde ele passa tem um facho assim de verde. Você está lá em Jericó, você olha e você fala, o Jordão descendo, bonito, você está indo para Jericó. Jericó está lá perto da faixa de Gaza, mas ele vai descendo, 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 descendo até chegar no Jordão. E aqui deixa eu falar uma coisa para você, Deus resiste soberbo, mas trata com os humildes. Deus dá graça aos humildes. Sabe, quando Eliseu começou uma caminhada com Elias, essa caminhada tinha um momento, preste bem atenção aqui, tinha um momento, tinha um ápice. Qual era o ápice? Humildade, simplicidade. Se você, meu querido, não entender que é ser uma pessoa singela, simples, humilde. Eu não estou falando uma pessoa vil. Eu não estou falando um subserviente. Eu estou falando de uma pessoa que carrega dentro do seu coração a simplicidade do reino. A simplicidade de uma criança. Preste bem atenção, a Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus. Se o teu chamado não estiver levando para o Jordão, tem alguma coisa de errado comigo ou com você. Por isso que eu falo, a igreja de discípulo, você conhece ela pelo tipo de palavra que é pregado no altar. E aí sabe o que aconteceu? Elias usou dessa autoridade, desse empoderamento, e tocou com a capa dele na água, e a água abriu. E aí os 50 profetas ficaram para trás, e só passou Elias e Eliseu. Diga comigo assim, larga é a porta, e que leva para a perdição. Estreita é a porta que leva para a vida eterna e para o caminho. O que eu aprendo aqui? Que se você quiser porta larga, se você quiser facilidades, se você quiser tomar atalhos, não vai dar certo. Não existe plano B. Repita comigo: não existe plano B. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B, Deus tem um plano. E esse plano é para mim e para você. E todos eles apontam para a cruz do Calvário. Todos eles apontam para a redenção. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, dizendo: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo. E na forma de servo humilhou-se a si próprio. Humilhou-se a si próprio, pelo que foi fiel até a morte, e morte de cruz.